por dentro do turismo.
Olá pessoal, boa tarde, nós estamos aqui juntos novamente em mais um encontro do Por Dentro do Turismo, o nosso programa do curso de gestão de turismo. E nós falamos, no nosso programa passado, foi sobre o impacto, não é verdade, do coronavírus em relação ao turismo e também o que se poderia se encontrar de alternativas em relação a essa temática. Foi um assunto bem legal, né? A gente recebeu aí várias tutorias de alunos elogiando, agradecendo, dizendo que foi muito interessante o que eles aprenderam. E hoje eu trouxe uma convidada aqui para conversar conosco, né? A professora já vai se apresentar, mas eu já vou adiantar o nome dela. É a professora doutora Shirley, Shirley Camargo, que é a nossa professora aqui do Grupo Ninter, né? Da Escola de Negócios. E a Shirley é doutora em Marketing. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre marketing e turismo, mas o nosso case vai ser especificamente sobre Disney, porque a Shirley voltou agora, recentemente, né, Shirley?
Isso.
Você voltou recentemente da Disney, né? Foi com a família toda dela, então ela vai falar um pouco da experiência dela como turista e experiência também como profissional de marketing, né? A gente vai tocar essas duas questões em relação a essa temática. E se você também tiver dúvidas e quiser fazer comentários, manda aí na tutoria para nós. A gente fica com a tutoria sempre aberta para poder responder os alunos. Certo? Então, prof, queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória acadêmica e depois relatasse, assim, inicialmente, como é que foi a sua viagem para Disney? Por que que vocês optaram por Disney, né? Uhum. Como é que foi tudo isso?
Ok, então primeiramente, boa tarde, professora Karen, boa tarde, ouvintes. Na verdade, minha graduação é em designer, né? Eu sou desenhista industrial e daí aos pouquinhos eu fui migrando para o marketing, né? Fiz especialização, fiz mestrado em marketing, fiz doutorado em marketing, né? E trabalho na Uninter como professora desde 2017, né? Em marketing ou disciplinas que são correlatas. Essa foi a primeira parte da pergunta, né? Segunda
isso,
parte
exato.
Da pergunta,
isso
né?
Mesmo.
Por que que a gente resolveu ir pra Disney? Uhum. Sim. Disney sempre foi um sonho, né? Como eu sou uma pessoa que eu vim de uma família que não era uma família muito rica, né? Eu sempre sonhava com isso, mas não tinha oportunidade, porque principalmente antigamente era muito caro ir pra Disney,
verdade.
Né? Era algo assim.
Era só de uma elite do
exatamente.
Brasil, né?
Exatamente. Então eu sempre tive esse sonho e guardei comigo, né? E agora que meus filhos, né, cresceram, né, que é uma outra coisa interessante, né, você
Sim.
tem que pensar que não é bom quando o teu filho tá muito pequeno você querer ir pra Disney,
Entendi.
Né, porque muitos brinquedos,
uhum.
Eles não vão poder usufruir. Então,
Sim.
eu esperei, né, a minha mais nova, a menina mais nova, tá com 7 anos e realmente ela pôde ir apenas em um brinquedo que ela não conseguiu ir, em todos ela foi, porque ela tem uma régua que mede se a
Sim.
criança pode entrar ou não, é questão de segurança, e não tem jeitinho brasileiro, não, falta um pouquinho, fica
uhum.
na ponta do pé, não, eles são rigorosíssimos, né, se a criança não tem altura, realmente ela não vai no brinquedo,
certo,
né?
Entendi.
E a gente, então, agora, né, que junto com meu marido, né, nós trabalhando já há algum tempo, juntando algumas economias, a gente resolveu esse ano ir para Disney com as crianças.
Né?
Que realmente não estava muito, assim, propício por causa do dólar, que deu uma alta agora no final do ano, mas enfim, né, sobrevivemos à base de fast food, tudo deu certo.
Que bom, que bom. Shirley, eu queria que você contasse um pouco, antes da gente chegar na Disney, eu queria que você contasse um pouco para nós, como é que foi a tua pesquisa em relação a essa viagem? Vocês pesquisaram em sites na internet, vocês procuraram agentes de viagens, vocês compraram a passagem diretamente na companhia aérea, como é que foi o processo antes?
A princípio, assim, eu fiz umas sondagens iniciais com alguns agentes de viagem, só que o meu marido tem uma característica que ele gosta muito de organizar, apesar dele ser engenheiro, ele devia trabalhar com isso,
com
né?
Turismo.
Ser consultor de turismo, porque ele gosta muito, então, uhum. dele pesquisar, dele montar o roteiro, né? Então, a gente acabou optando, né, por fazer isso sozinho. Então,
certo.
Ele basicamente comprou as passagens, né, o melhor preço, fez a melhor configuração, né, que tinha, assim, umas que eram muito mais baratas, mas assim, eram 4 escalas, assim, era uma coisa absurda.
Muito puxado, né?
A gente pegou na ida 2 escalas, né, que foi cansativo, certo. Mas na volta só uma, pensando que nós estaríamos muito cansados, e realmente foi o que aconteceu.
E foi o que aconteceu.
É, pagou um pouquinho a mais, né, e também a questão das malas, né, porque quem vai pra Disney, né, eu tinha isso na minha cabeça, não, eu não vou comprar nada, não preciso, só pra Disney tá ótimo. Mentira. Você chega lá, você
fica deslumbrada.
Você surta com os outlets, né, de ver uma calça leves por, mesmo convertendo R$40, você, né, fica enlouquecido.
Meu Deus do céu.
Quer trazer um mundo. E daí, na volta, compramos as passagens que tinham direito a 2 malas por pessoa.
Ah, né? Certo. Então, quando vocês, quais foram os aeroportos que vocês utilizaram? Foi de Curitiba?
É, Curitiba, a gente desceu em Congonhas. Certo. E de Congonhas pegou o ônibus para Guarulhos.
Ah,
aquele
certo.
Ônibus gratuito, né? Porque Entendi. Era a configuração que ficava mais barata. E daí nós descemos em Miami.
Em Miami.
Porque tinha voo direto para Orlando, né? Que é onde ficam os parques. Só que era, a gente nessa brincadeira economizou aí, olha, somando todos nós 5, né? Que minha sogra estava junto também, uns R$5.000.
R$5.000.
Né, indo por Miami, mesmo alugando um carro, né? Só que tem um inconveniente, você ter que dirigir, né? Uns 180 quilômetros até Orlando, que não é tão pertinho assim.
Entendi.
Né, mas os carros lá são muito bons, né? Então são muito confortáveis.
As estradas
também são muito boas, né? Então a gente fez essa opção.
E aí eu queria que você comentasse um pouco se você sentiu algum impacto na diferenciação da estrutura e do atendimento dos aeroportos brasileiros em relação aos aeroportos americanos. Você percebeu, assim, uma diferença?
Sim, percebi. A gente fica até um pouco triste, assim, porque por ser latino, por ser brasileiro,
sim,
né?
Sim.
Então, quando você chega nos Estados Unidos, assim, eles são muito ríspidos, né? Muito secos. Com a
Entendi,
gente, né? Não
entendo.
São tão simpáticos.
Assim, calorosos,
isso,
de nos receber.
Isso no aeroporto, nos parques não. Nos parques é completamente diferente.
Certo.
Né? Mas no aeroporto, por você ter que passar pela alfândega, né? Então, eles não são nada amigáveis.
Talvez até por causa dessa questão de pessoas quererem migrar ilegalmente,
isso, acredito
ou
coisas que
do
sim.
tipo,
acredito
né?
Acredito que sim.
Nesse sentido, né?
Uhum.
Então, assim, você sentiu essa parte do atendimento lá, você achou que, de fato, foi um pouco, assim, frios, assim,
isso,
digamos
isso,
assim.
Isso, exatamente.
E a infraestrutura, o que você achou, assim, dos aeroportos?
Sim, os aeroportos são enormes, né? Esse de Miami.
Modernos.
É um dos maiores do mundo. É interessante, né? Só falando uma questão cultural, que a gente aqui no Brasil é muito ligado com arejar casa, com limpeza de piso, né? As loucas
verdade,
da limpeza, né? Que limpa tudo. Lá, tudo tem carpê. Tudo tem carpê. O aeroporto inteiro, ele é com carpê. Eu fico
pensando, meu Deus,
como é que limpa isso? Né? E ácaros e bactérias.
Sim.
Inclusive, só falta ter carpê no banheiro, assim, mas em tudo tem carpê. No hotel, no aeroporto, né? Até as partes fechadas do parque.
Tudo com carpê.
Tudo com carpê.
É um estilo diferente, né?
É, mas é uma estrutura, assim, até meu filho falou que parecia um shopping, assim.
Sim,
né?
Entendo.
Uma estrutura muito boa, muito bonita, com
Entendi.
Esteiras rolantes e tal, né? Mas assim, uma coisa que a gente é muito mal acostumado no Brasil é que a gente tem muito essa mordomia, né? Você pega carrinho, você não paga lá carrinho pra você carregar suas malas, é
você
pago.
Você tem que pagar.
Tem que pagar.
É verdade.
Tipo, não tem ninguém pra te ajudar a carregar a mala, né? Você se vira, se tiver com 5 malas, era seu.
Você vai ter que se virar, né?
E pior que a gente pagou na volta, que tava com muita mala, e daí
Sim.
tava com problema, não soltou o carrinho.
Sim.
Foi $5, dá R$20, né?
É.
Perdemos, porque simplesmente estava com problema. E como é um sistema de locação, então esses carrinhos, eles ficam lá, não tem ninguém. Tinha um 0800 para ligar, mas como é que a gente ia ligar com o telefone do Brasil, né? Não comprei chip. Não tinha ninguém para ajudar a gente. E quem estava ali perto, tipo, se vira, né? Então, uma outra questão, assim, que eles deveriam pensar um pouco mais. A gente, né, tem essa mania de achar que tudo que é fora é maravilhoso, funciona super bem, nem sempre,
nem
né?
Acho interessante isso que você falou, Shirley, porque, de fato, muitas vezes, quando a gente olha para fora, a gente acha que todo e qualquer serviço, ele é muito mais elevado e muito melhor do que no Brasil. E não necessariamente,
não
né?
Não necessariamente.
Depende realmente das situações e do que você vai estar
eles
utilizando.
Eles deveriam pensar, poxa, aqui tem pessoas do mundo inteiro, de repente ela não tem um telefone para ligar se, né, travar um carrinho, né? Que solução que eu vou dar para essa pessoa?
Entendo.
Né?
Pronto.
Não tinha
essa solução,
não tinha,
né?
Perdemos.
E aí, você trouxe aí interessante isso, porque você experimentou da situação, mas ao mesmo tempo você já questionou como profissional, né?
Uhum.
Que solução prática que eu posso dar pro meu cliente, pro meu turista, né? Para que ele possa resolver aquela situação,
Exatamente.
Né? Então, assim, de uma forma geral, o que que você poderia dizer, assim, como turista, o que que te chamou muita atenção da Disney, né? No atendimento empreendimento, na infraestrutura, o que, que você acha que é muito perfil dos brasileiros, o que eles gostam de lá.
Uhum.
E aí, na sequência, eu gostaria que você comentasse um pouco como profissional, né? O que, que você achou lá na Disney que, nossa, que sacada legal de marketing. Por que, que eles são exemplo,
uhum,
sabe, para todas as pessoas, né? Pra, você tinha comentado um pouco antes de começar o programa, né? Por que do curso? Por que, que tem curso de marketing? O que, que eles têm de diferencial,
uhum,
em relação às outras empresas, sabe?
Tá. Então, primeiro, minha percepção como turista.
Como turista,
né?
Isso.
É, bom, é uma terra encantada, assim, um lugar mágico, perfeito, lindo, maravilhoso.
Maravilhoso.
Né?
Adultos e crianças ficarão deslumbrados.
Ficam. Você fala, não vou, adulto, não vai se divertir. Mentira, vai se divertir um monte. E assim, eu percebi que, assim, caiu um papelzinho no chão,
uhum,
já tinha alguém catando aquele papel.
Ah. Você
ia no banheiro, sempre tinha umas zeladoras. Os banheiros são limpíssimos, né? Tem aquela descarga automática, inclusive, né? Mas sempre tem alguém limpando, sempre tem alguém cuidando. Então,
ou seja,
é impecável.
É impecável sempre.
É impecável sempre. E também as pessoas lá são muito simpáticas, muito cordiais.
Aí foi diferente da experiência
totalmente
do aeroporto.
Totalmente diferente.
Ah,
totalmente.
Sim.
E eles veem que você começa mesmo a se enrolar com o inglês. Eles perguntam, né? Você fala espanhol? Quer falar espanhol? Né? Teve até, uhum, alguns que arriscaram português, assim. Eles são... Porque tem muito brasileiro realmente lá, muito brasileiro. Tem pessoas do mundo inteiro.
Mas é interessante isso que você fala, porque a gente tá aí saindo de uma crise econômica ainda,
uhum,
né? Com o dólar aí 4,30, né? E tem muito brasileiro, né?
Muito
então
brasileiro.
O brasileiro tem potencial para viagem internacional
tem
também,
sim.
Né?
É um foco interessante, um público-alvo bem interessante.
Bem interessante.
Né? Então, e uma coisa que eu percebi é que eles colocam muitas pessoas de idade para ficar na entrada, na saída, para dar informações.
Legal, que legal.
Que são pessoas que têm paciência,
uhum,
né? Que são muito simpáticas. Eu achei bacana isso, porque eles, por um lado, já ajudam nessa questão
da
social,
inclusão,
da inclusão, né, das pessoas de mais idade. E também, né, são pessoas que têm paciência para explicar, né, que às vezes um jovem não teria tanta paciência, né, com uma pessoa que não fala o idioma, alguma coisa,
uhum,
assim. Achei bem interessante isso também. Bom, os brinquedos são maravilhosos. Questão de segurança em todos os brinquedos, quando você entra, eles fazem um procedimento padrão.
Certo.
Né? Tipo, eles pedem para baixada, eles pedem para você tentar erguer, né? Ver se realmente está travado, né?
Uhum.
Senão não sai o carrinho.
Entendi.
Quando é cinto de segurança, eles têm uma alcinha assim que eles pedem para você puxar para ver se o cinto realmente está preso.
Então você percebe que a questão da logística, da qualidade funciona bem.
Muito bem.
Né?
E...
Porque são todos brinquedos de alto risco,
sim,
né?
Sim, são brinquedos de alto risco. A pessoa fica pendurada de cabeça para baixo, a pessoa gira, né? Então, tem que ter muito esse cuidado.
É verdade.
Né? Enquanto eu estava lá, não vi ninguém assim, se machucar, ninguém passar mal. É raríssimo. Eu até pesquisei, né? Não tem, né? Casos de acidentes, assim, na Disney, né?
Não, muito pouco. Eu acho que eu ouvi um caso alguns anos atrás, mas foi uma coisa muito
pontual.
Foi no
resort,
isso,
que nem foi
pontual.
Nos parques,
não,
né?
Foi nos parques, isso, muito pontual.
Então, eles têm todo um procedimento, né? E é muito divertido, né? E assim, é tudo temático. Então, são
entendi.
Por temas. Então,
uhum,
você chega lá na área dos Simpsons, no Universal, né? Que
uhum,
não seria da Disney, mas, né? Parque de Orlando também. Então, daí... você consegue tomar a cerveja Duff, que é a cerveja que tem no desenho.
Ah,
você
entendi,
consegue comer o hambúrguer,
entendi,
a rosquinha do Homer,
certo,
Simpson, gigante, tem lá pra vender.
Entendi. É legal você estar falando isso, Shirley, porque a gente traz aí a experiência, né? Porque a gente tem uma disciplina no curso de gestão de turismo que se chama hospitalidade e experiência,
uhum,
em serviços, né? Tanto no curso de gestão de turismo e também no curso de gestão empreendedora de serviços. E é exatamente isso que você fala. Eu não trago só a parte visual, mas eu trago também a experiência
isso,
sensorial, né?
Isso,
ou a gastronômica,
uhum,
né? Eu dou a oportunidade do turista experimentar aquilo que ele tem como sonho, né?
Uhum.
Isso é muito legal, porque vai de encontro com aquilo que você tinha comentado comigo sobre o espaço do Harry Potter, que vocês conheceram,
isso,
né?
É.
Que tinha lá
a varinha, tem a varinha interativa, né? Então, tudo na Disney tem a ver com experiência.
Com experiência.
Se o marketing experiencial existe, é lá. Então, você pode comprar a varinha interativa e com essa varinha você vai em certos pontos marcados, certas lojas dentro,
uhum,
da cidade do Harry Potter, que é igual ao filme, igual, né? Não tem o que tirar. E você faz mágicas com aquela varinha. Né?
Nossa, que legal.
Tem a varinha normal, não faz nada, mas a varinha interativa, você consegue fazer sair água do chafariz, você consegue acender as lâmpadas de toda a vitrine, você consegue fazer o bonequinho lá ficar em pé, se mexer. Então,
deve ser muito divertido para as crianças.
E falando também, uhum, ainda um pouco de marketing, né? Em todo brinquedo que você vai, a saída desse brinquedo é dentro de uma loja.
Todo
brinquedo já sai dentro da loja, e a loja toda temática. Então, se você foi no brinquedo do Avatar, você vai sair numa loja que tem camiseta do Avatar, boneco do Avatar, caneca do Avatar, tudo que você imagina Avatar. Do Avatar.
E a gente trabalha, então, agora falando na parte profissional, né? A gente acaba trabalhando toda a psique, o emocional do cliente, para que ele fique satisfeito, para que ele experimente daquele momento, né? E ele já tá, então, eu posso considerar que ele já tá mais predisposto a gastar a partir do momento que ele experimentou aquilo,
Exatamente.
Né?
Aquela sensação bacana. Né? E, assim, como, né, a gente tá com dólar altíssimo, a gente, né, pouquíssimas coisas a gente conseguiu comprar, né?
Mas
assim,
pros europeus, né?
Ah, sim, né? São coisas que muito factíveis, né? Que eles conseguem comprar.
Deles, né?
E é muito bacana. E outra questão do serviço, né? Que a gente tinha comentado, até que eu falei para você. Que
sim.
Eu tava num... Porque a Disney, ela... são quatro parques, né? Tem o Magic Kingdom. Daí tem o Hollywood.
Sim.
O... Como é que é o nome? O Epcot.
O Epcot,
né?
Sim.
Pra quem trabalha com turismo, deve ser muito bacana. Porque o Epcot são... por regiões. Então, várias regiões do mundo representadas ali. E também com a gastronomia daquela região. Então, você vai lá em Paris, tem uma mini Torre Eiffel, toda a arquitetura lembrando Paris. As comidinhas são comidas que se comem, né?
Na França,
Na
né?
França.
Ah, legal.
E daí tem a parte da Tailândia.
Então, essa coisa da interculturalidade é muito presente.
Muito presente lá. Então, esse é o Epcot, né? Então, eu falei do Magic, do Animal, do Hollywood e do Epcot. São os quatro parques.
Entendi.
E tem ainda o Disney Springs, que é tipo uma área muito bonita, com um lago, com um balão, que dá pra voar de balão, com restaurantes e bares, assim, que as pessoas vão à noite, tem pessoal, bandas tocando, assim, na rua, um lugar pra você sair balada, né? E eu comentei com você que a gente chamou um Uber, a gente tava sem internet, chamou de dentro de um ponto lá que tinha internet, e esse Uber não vinha. E daí meu marido falou, fica aqui esperando que eu vou lá tentar ver o que aconteceu, se a pessoa cancelou, o que houve, né? E eu fiquei ali, fiquei cuidando para ver se vinha a placa, né? Só que os carros lá em Orlando, pelo menos, não tem placa na frente, só tem placa atrás. Então, cada carro que chegava, cada Uber, que eu tava num ponto de Uber, eu ia olhar, dava volta no carro e ver se era a placa do nosso.
Entendi.
Né? Fiquei ali uns 5 minutos, né? Gente, se fosse no Brasil, ia ficar ali, ninguém ia nem notar. Nisso, durante, devia estar já há algum tempo, tinha uma funcionária da Disney que ficava circulando pelo estacionamento, né, desse complexo, num carrinho, esses carrinhos de golfe. E ela percebeu que eu estava ali, né, olhando as placas e veio conversar comigo.
Nossa, que legal.
Você veja só a percepção.
A percepção, né?
Eles são treinados para isso. Eles são treinados para ver se a pessoa está com algum problema, se ela está com uma dificuldade, para tentar solucionar. Né?
Legal.
Isso que é prestar um bom serviço,
né? Com
certeza,
é verdade.
E ela veio falar para mim, perguntar o que tinha acontecido, se tinha, o Uber tinha cancelado. Eu expliquei que a gente estava com problema na internet e tal. Daí ela falou, olha, lá no final do complexo tem um ponto de táxi. Você quer que eu te leve até lá de carrinho? Né, pra você não ter que caminhar? Daí eu falei, ah, só um pouquinho, meu marido tá voltando, vamos esperar ele. Daí ela esperou ele chegar, nós dois subimos no carrinho, daí ela foi até o ponto de táxi, deixou a gente lá, né?
Que tipo, joia, nossa,
ela não
joia.
Precisava fazer isso, né?
Mas assim, é aquela coisa do agregar valor,
exatamente.
Né? Do serviço que você já obteve lá, no caso da parte alimentícia, né?
Uhum.
E aí, Shirley, eu queria que você comentasse, assim, então, pra gente poder falar agora, assim, meio das questões, você já trouxe aqui vários exemplos de marketing, né? Mas eu queria dizer, eu queria te perguntar, o que você mais gostou na Disney?
Que eu mais gostei de tudo,
apesar de ter muita coisa para gostar.
Pois é bem difícil essa pergunta, né? Os brinquedos são maravilhosos, né? Eu acho que a Disney, ela faz assim, ela trabalha com os sonhos da pessoa.
Então, é essa atmosfera, né?
Isso, essa atmosfera entendi. De transformar o sonho em realidade.
Em realidade.
Né?
É tão legal isso que você está falando, e é muito importante para nós, que somos... Eu que sou turismóloga, os nossos alunos que vão se formar em tecnologia, em gestão de turismo, porque as pessoas vão para a Disney com muitas expectativas, não é verdade? E muitas expectativas boas. Elas querem ir lá para viver o melhor, né? Ninguém viaja para fazer uma viagem dessas para viver o pior. Né? Então, essa preocupação em dar o melhor para as pessoas na Disney é o que faz ela ser tão encantadora, não é mesmo?
E é interessante porque a gente, quando fala de marketing, você fala que a satisfação do consumidor tem a ver com a expectativa que é criada.
É verdade.
Então, que a gente até fala para as empresas, ó, cuidado com a expectativa que você gera uma expectativa muito alta e teu produto não alá essas coisas, o consumidor vai ficar insatisfeito.
É verdade.
Mas na Disney, todo mundo chega lá com uma expectativa muito,
muito alta.
E mesmo assim, é surpreendido.
Ah,
né? Eles
legal.
São, assim, fenomenais nesse sentido de... Que até meu marido comentou, né? Nossa, é caro. É caro, dólar alto, mas assim, valeu cada centavo.
É uma experiência para a vida toda.
É uma experiência. A gente estava até comentando hoje ainda, né? Que ele falou que isso vai ficar na memória da gente, dos nossos filhos, assim, né? Para sempre.
Para sempre.
Né? Porque é uma experiência encantadora.
E isso é muito interessante também que você falou, porque aí é uma das justificativas para viajar, entendeu? Uhum. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu vou guardar o meu dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, que também é válido, com certeza. Mas as experiências com as viagens, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, amigos, familiares, né? São coisas que marcam a nossa vida para sempre, né?
Até eu brinco, acho que eu comentei com você, né? Tava precisando trocar de carro, daí eu falei...
Acho que eu vou pra Disney.
Mais um ano com o carro velho, né? Vamos pra Disney.
Vamos pra Disney, é verdade.
E com certeza, o ganho
valeu a pena.
É muito, muito melhor.
E assim, de marketing, assim. Eu sei que você viu muitas ações de marketing. Uhum. Por exemplo, esse exemplo que você deu, né? Que é normalmente só quem é da área que tem essa percepção. Nossa, sai do brinquedo e já cai na loja, né? Normalmente é da área de marketing que tem essa percepção. Mas assim, ações de marketing que você gostou, que te chamaram a atenção, que você falou, nossa, que sacada boa, assim, que você... Gostaria de comentar, assim.
Nos parques, assim, é muito sutil. É interessante porque todo brinquedo também, quando você passa pelo brinquedo, você sai, tem uma foto tua naquele brinquedo. Ou uma foto sua com as princesas, né?
Sim, sim.
Então, tudo termina em foto. Sempre tem fotógrafos.
Uhum.
E interessante que eles vendem essas fotos, né? Só que eles deixam tranquilamente a pessoa... tirar com o celular. O próprio fotógrafo fala, você quer que eu tire? Para você não ter que gastar. É interessante porque é um lugar super capitalista, né? Que poderia proibir, né? Uhum. De tirar as fotos. E eles não. Justamente por essa questão da experiência. Não, você pode tirar a foto da foto que saiu lá. Você não quer comprar? Não tem dinheiro? Não quer? Não tem problema. Você tira com o teu celular. Né? Ou pede pro fotógrafo oficial da Disney ali pegar o teu celular e tirar uma foto para você.
Entendo.
Né? Vai um pouco contra o que a gente acha, né? Que é só capitalismo, que é só vender, né?
Uhum.
É, na verdade, isso de você se relacionar com o seu cliente.
Exatamente.
O marketing de relacionamento, que é super importante.
Funciona bem.
Funciona muito bem.
Funciona bem, que legal. Uhum. E aí, eu imagino que lá sejam pessoas de todos os tipos de culturas, de etnias, né?
Sim. Uhum.
Que tem na localidade, lá na Disney,
tem,
né? Legal. Então tá, Shirley, acho muito interessante, assim, tudo isso que você comentou conosco, né, assim, eu acho essa questão que você falou também da questão do serviço, né, do relacionamento, isso faz a diferença e também, com certeza, contribui para que as pessoas queiram voltar, né?
Isso, com certeza.
Na verdade. Para a gente poder finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre o complexo. A gente tem a Disney World, né, que fica lá no, na região
de Orlando,
né? Uhum. E os estúdios...
Da Universal.
Ficam fora.
São parques separados, né? As pessoas confundem um pouco isso, né?
Uhum.
Eu também confundi. Então, tem esse complexo da Disney, que são os quatro parques, mais o Disney Springs, né? Que não é um parque, mas é um local de lazer. E daí tem os dois parques da Universal.
Ah, certo.
Né? Que eles são ligados pelo trem do Harry Potter, inclusive,
Entendi.
Então, e lá eu já percebi um pouco diferente.
Certo.
No Universal, já tinha menos fila que o da Disney, você vê menos criança, porque é mais para adolescentes, mais para jovens. Tinha criança também, mas menos.
Uhum.
Só que também eu já percebo algo mais, não tanto preocupado com encantamento.
Mais então, tecnológico, né? Científico,
mais capitalista mesmo.
Mais capitalista mesmo,
tipo, você,
né?
Ah, não pode ir na montanha-russa com a mochila. Lá na Disney, sim, em todas. Lá não podia. Você tinha que pôr num locker e você tinha que pagar por esse locker.
Entendi.
Lá não pode tirar foto como você ficou lá na montanha-russa. A foto com seus celulares, não pode. Tem escrito lá que é proibido.
Ah, tá. Então muda um pouco o perfil do turista que frequenta esse espaço,
exatamente,
né? Mas ao mesmo tempo, talvez porque tem a questão da faixa etária, né? Porque existe muita ludicidade dentro da Disney, com as crianças, na verdade. Tem tudo isso, né? E de lá já seriam mais adultos, mais adolescentes, né? Entendi. Legal. Então tá. Shirley, eu queria que você, a gente pudesse finalizar, né, o nosso programa. Eu quero te agradecer, né? Porque foi muito legal a forma, como você vai explicando para nós, que somos da área de turismo, é importante. Porque você vai dando detalhes, né? De uma forma, assim, com uma linguagem que faz com que a gente compreenda bem. E também porque muitos de nós que trabalhamos no turismo ainda não tivemos a oportunidade de viajar para lá. E às vezes você recebe um turista para você dar as orientações corretas. Então esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença, né? Eu queria que a gente, que você finalizasse dizendo assim, para os nossos alunos de turismo, vale a pena, assim, vale a pena vender Disney, vale a pena
ir até
lá?
Vale muito a pena vender. E assim, e vocês que são do turismo, eu recomendo que, se possível, ir para lá para viver a experiência.
É,
né?
Verdade.
A gente teve um problema, porque os brinquedos, né, os ingressos para os parques, a menina que vendeu aqui pra gente, de uma agência, não vou falar o nome, obviamente, ela falou pra gente que nós, eram quatro, para quatro dias, que a gente podia repetir os parques.
Certo.
E a gente foi no Hollywood, a nossa ideia era voltar no outro dia para ir nesse Hollywood de novo, para tentar ver essa área nova do Star Wars. A gente se programou para isso. Quando nós chegamos no segundo dia no Hollywood, o nosso ingresso não passou.
Ah, não passou?
Não passou. E falaram, não, esse ingresso foi vendido a preço promocional, você não pode repetir parque, você tem que ir em outro parque. Então ela estava mal informada e informou mal a gente teve esse contratempo, né, causou, né, uma certa tristeza.
Porque vocês poderiam ter feito algum outro tipo de trajeto, de programação
exatamente.
Por uma má informação.
Exatamente.
Pronto, aí fica a dica, gente, porque às vezes a gente também dá informação incompleta ou errada para o nosso passageiro e pode causar um dissabor grande,
exatamente,
né,
para
o passageiro. É isso, Chile, obrigada.
De
viu?
Nada.
Muito obrigada pela participação e alunos, a gente encerra então aqui o nosso Por Dentro do Turismo. E ó, fique ligado, se você tiver dúvidas, comentários, mande na tutoria no curso de gestão de turismo. Um abraço e até o próximo programa.